de famílias optem por estar em casa ou não estar em casa, o Estado tem a obrigação de investir em equipamentos de apoio à infância e também tem a obrigatoriedade de universalizar o acesso a estas instituições. E obviamente que eu votarei favoravelmente a estas iniciativas legislativas, exatamente por entender de que elas têm o objetivo de resgatar alguma justiça social que este ambiente de pandemia e de confinamento nos revelou as imensas desigualdades, especialmente a relação entre as entidades e as famílias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o combate à crise de saúde pública que vivemos tem sido pautado por duas grandes mensagens. Por um lado, a excepcional resposta de todos os portugueses à necessidade de adaptação do nosso cotidiano, inclusive é na fase atual em que iniciamos uma retoma parcial e progressiva da nossa vida em sociedade. E por outro lado, a resposta dada pelo Estado enquanto garante de trabalhadores, de empresas e respostas sociais e enquanto garante dos serviços públicos essenciais. Como hoje mesmo referiu o Primeiro-Ministro e vale sempre a pena reafirmar, esta crise tem sido muito pedagógica para aqueles que tinham muitas dúvidas sobre a importância do nosso Estado Social e da importância dos nossos sistemas públicos. Não há hoje qualquer dúvida sobre o papel de um Estado robusto para dar uma resposta eficaz à sociedade. Não há hoje qualquer dúvida sobre o insubstituível papel da segurança social neste esforço coletivo. Esta tem sido, aliás, a tónica dos debates que temos feito nesta Casa, sublinhando a necessidade de respostas e evoluindo a cada momento em função das necessidades que vão surgindo. E é evidente que esta resposta passou também pelo apoio às famílias com crianças em creches e pelo apoio aos trabalhadores destas respostas sociais. No momento em que se decretou o encerramento das creches, foram salvaguardados compromissos cruciais. Para as famílias, salvaguardou-se a possibilidade de acompanhar os filhos em casa através da atribuição de um apoio financeiro e da salvaguarda da sua vida profissional através do modelo de faltas justificadas. Já para as creches, desenharam-se duas respostas. A natural manutenção das mensalidades respeitantes aos acordos de cooperação com as IPSS no âmbito da Segurança Social durante o período de encerramento e a extensão do regime de layoff simplificado às creches que vejam os seus rendimentos reduzidos nos termos previstos. Isto dito, foi desenhada uma resposta global e excepcional para um período também ele excepcional. O objetivo último foi de salvaguardar a continuidade da resposta e, em simultâneo, salvaguardar o rendimento das famílias e dos trabalhadores. Com a proximidade da reabertura das creches, coloca-se agora uma nova preocupação, a de continuar a salvaguardar a sustentabilidade da resposta, mas sobretudo a de garantir que nenhuma família é prejudicada no acesso a esta resposta social. Já hoje, no âmbito das respostas protocoladas com a Segurança Social, é possível rever e reduzir a comparticipação familiar sempre que haja uma redução do rendimento mensal do agregado. E esse instrumento pode e deve ser utilizado pelas famílias nesta fase em função da quebra dos seus rendimentos. O objetivo será sempre o de garantir a retoma à normalidade possível e isso passa pela análise de instrumentos capazes de dar uma resposta equilibrada entre os dois vetores. É importante dar uma resposta célere a curto prazo e o Estado nas respostas protocoladas deve encontrar modelos flexíveis que salvaguardem este equilíbrio. E o mesmo se pode pedir às restantes respostas. Esta flexibilidade imediata na relação entre as instituições e as famílias pode, inclusive, passar por planos de pagamento de mensalidades em atraso, mas deve também contar com aquilo que são os instrumentos já aqui referidos de apoio às próprias creches, por forma a equilibrar a sua liquidez com a necessidade de respostas às famílias. A cooperação e a solidariedade são pilares centrais para responder a este esforço coletivo e, por isso, é devido a este trabalho conjunto. Termino salientando mais uma vez a importância da manutenção desta resposta. A importância que estes instrumentos têm para a salvaguarda da mesma e a necessidade de todos conjuntamente contribuirmos para o bem comum.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No âmbito das medidas excepcionais e temporárias relativas ao surto epidémico do Covid-19, foram suspensas as atividades presenciais nas creches e jardins de infância e nos demais estabelecimentos de ensino. Sendo certo que o Governo procurou, de alguma forma, responder ao impacto das medidas de contenção do vírus nos rendimentos das famílias, nas empresas, nas IPSS, a verdade é que os sucessivos anúncios de apoios a uns e a outros não tiveram ainda a desejada correspondência prática. Os processos de layoff emperraram na máquina burocrática do Estado e os trabalhadores estão desesperados e sem rendimentos e sem capacidade de fazer face às suas despesas essenciais. As linhas de financiamento prometidas tardam em chegar às empresas e às organizações da economia social. E se as circunstâncias excepcionais que vivemos poderão, em certa medida, servir de pretexto a certas ineficiências crónicas do aparelho do Estado, outras há que são reveladoras de um certo modo de governar. Sabemos que o Estado está em falta com o pagamento das dívidas às IPSS desde janeiro. É uma situação inaceitável, anterior ao surto, e que contraria a ideia de um milagre económico de Mário Centeno. Tivesse o Governo cumprido os seus compromissos e estas instituições teriam hoje outro estofo e outras armas para responder às exigências do momento. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD concorda com muitos dos princípios que norteiam as iniciativas que estão aqui hoje em análise. Sejam as que vão no sentido de proteger as famílias mais vulneráveis e as que foram duramente penalizadas com a perda de rendimentos por causa deste surto, sejam as que procuram acautelar a sustentabilidade deste importantíssimo pilar que é o setor social e solidário. É nosso entendimento que o Estado não poderá deixar as famílias e as IPSS desprotegidas e entregues à sua sorte. Mas também consideramos que a resposta a esta crise não deve entrar numa roda livre de medidas isoladas, desgarradas e bem-intencionadas, com sentido meramente conjuntural. Impõe-se que o Governo comece a pensar e a agir no sentido de dar respostas estruturadas e articuladas também aos problemas com que o nosso país se vai confrontar em vários setores, como o acesso ao emprego, as dificuldades das empresas, as situações de carência alimentar e habitacional, a nova realidade e aos novos desafios no ensino e na formação profissional, entre muitos outros. Por isso, propomos e defendemos que este projeto de lei e estes projetos de resolução baixem à Comissão, sem votação, para que seja encontrada uma solução que garanta a proteção das crianças e das famílias, mas também salvaguardar a sustentabilidade das IPSS. Vou concluir, Senhora Presidente, integrado num quadro de medidas num horizonte mais alargado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A matéria que aqui discutimos é, no contexto do Covid e de toda a realidade que foi criada em função da situação que vivemos, muito importante. O que estamos a discutir é a compatibilidade entre aquilo que são as necessidades das famílias que têm filhos em idade de frequentar creche, mas também a sustentabilidade da rede de creche que temos no país. E é do facto de conseguirmos ou não esse equilíbrio que se poderá aferir o sucesso destas medidas. Em primeiro lugar, é preciso responder às famílias que perderam rendimento, ou na totalidade ou parcialmente. É preciso responder também às famílias que agora, com o desconfinamento, não têm ainda solução para compatibilizar a sua vida profissional com a vida dos seus filhos em idade de frequentarem a creche, indo para a creche ou ficando em casa a tomar conta deles. Mas do outro lado também existem famílias, também existem vidas e existem instituições que é preciso proteger. E, portanto, aquilo que do nosso ponto de vista é errado é aquilo que passa por alguns dos projetos que aqui nos são presentes, que é uma guerra entre famílias e instituições. Pôr as famílias contra as instituições ou as instituições contra as famílias. As instituições que cobram e não deviam cobrar e, portanto, abusam, as famílias que não pagam porque não podem pagar e também são punidas, não é por aí a solução. A solução é exatamente pelo caminho contrário. E também não se pode pôr as famílias a pagar o dinheiro que não têm, nem as instituições a permitirem que não se pague aquilo que precisam para poder, por exemplo, continuar a pagar os salários dos seus empregadores. Portanto, do nosso ponto de vista, a resposta tem naturalmente que passar pela dimensão social do Estado, pela segurança social, que por um lado deve apoiar as famílias que perderam recursos na totalidade ou parcialmente para que possam manter os seus filhos nas creches, mas por outro lado também assegurar que uma diminuição das receitas das instituições que detêm essas creches não determine que elas, no limite, deixem de poder funcionar ou deixem de poder pagar os salários aos trabalhadores que têm. Há outra questão importante também aqui a salvaguardar e que é muito importante não só para as creches, mas também para as escolas. Há muitos funcionários, professores, educadores, auxiliares que trabalham em escolas e em creches e também têm filhos em idade de frequentar escolas, jardins de infância, creches com quem estão neste momento em casa. E essa é a maior dificuldade de todas, de articulação, e tem neste momento também de haver essa capacidade de perceber que todas estas situações sociais, principalmente as mais extremas, têm que ter uma resposta. Essa é a obrigação de todos nós. Com certeza que estas iniciativas dão um contributo nesse sentido e o CDS, com o seu voto também, dará o contributo para que possamos encontrar o caminho que a cada momento dê a melhor resposta a cada uma destas situações. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Um momento, Sra. Deputada. Não estava inscrita, Sra. Deputada. E por isso é que não lhe podia dar a palavra. Então tem a palavra, como ainda está em 17 segundos, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Duas observações muito breves. É que o PCP apresenta este projeto de lei considerando que são manifestamente insuficientes as medidas que o Governo apresentou nesta matéria e no que se refere ao apoio financeiro até para pais e mães ficarem em casa com os filhos, o que isto significa é perda de salário para estes trabalhadores que o PCP nunca acompanhou, que apresentou aqui alterações no sentido de garantir a remuneração a 100% e que foram rejeitadas exatamente nesta casa. O que é preciso é garantir respostas às famílias neste momento e no imediato. É preciso rever as mensalidades e que reflitam os rendimentos que existem neste momento nas famílias, nos quais há quebra de rendimentos familiares, nomeadamente dos salários. É preciso que os rendimentos sejam em conta dos rendimentos dos últimos dois meses e não do IRS do ano anterior, como aliás
para
está
concluir,
estipulado.
Mesmo
para terminar, é preciso reduzir
o
valor das mensalidades, é preciso proibir a anulação de matrículas e é preciso proibir também que possa haver penalizações sobre as famílias, bem como também é preciso alargar as vagas nos acordos de cooperação. É isto que o PCP aqui propõe, estas são as soluções que as famílias precisam. Isto os grupos parlamentares estão preocupados
obrigada,
com as famílias podem
deputada.
Votar a favor deste projeto de lei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, que não temos mais, a mesa não tem mais inscrições, para encerrar este debate tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta medida que nós propomos, ela é claramente uma medida de emergência, desenhada para fazer face a uma situação de emergência provocada pelo Covid, uma crise que não afeta todos por igual, não afeta todas as famílias por igual e certamente afeta-nos a todos em alguma medida. E, portanto, é um projeto desenhado para impedir que as crianças fiquem excluídas das creches e perca o acesso à vaga pelo facto dos seus pais terem perdido rendimentos por causa da pandemia, sem que isso prejudique a sustentabilidade das instituições que detêm as creches num momento económico tão difícil. Não é uma medida feita para proteger os lucros destas instituições quando elas são privadas, não é uma medida desenhada para resolver os problemas estruturais do acesso das famílias às creches, é uma medida de intervenção de emergência e que nós gostávamos e saudamos os deputados que aqui trouxeram o seu acordo à necessidade de uma resposta de emergência para garantir o acesso destas crianças a estas vagas, mas não podemos deixar de lamentar que o Partido Socialista traga aqui novamente aquela que foi a justificação do Primeiro-Ministro para não intervir nesta matéria, que é dizer e afirmar que o acesso das crianças à creche é uma matéria de mercado e, portanto, uma matéria de relações privadas nos quais o Estado não deve interferir e, por isso, o Estado não dá orientações sobre como é que devem ser feitas e como é que se devem relacionar as famílias com as creches, mesmo numa altura de crise em que está em causa o direito das crianças a frequentar estas creches. Ao dizer que isto é uma matéria de mercado, o que o Governo diz é que é como se